Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 19 de abril de 2021. Todos de pé para ouvirmos o hino. Para a nossa secretária Francinete, para que ela possa fazer a leitura das atas.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 6ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária, abertura, 25/03/2021, 19:45, encerramento, 25/03/2021, às 20:15. Mesa diretora, presidente Jesse James Lima Miranda, PSD, primeiro vice-presidente Adão da Silva Moura, PSD, primeira secretária, Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão. Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Odair Pereira Holanda, MDB, Vanusa Silva Monteiro, MDB. Justificativa de ausência na sessão, Luciana Oliveira Martins, em viagem particular. Expediente, leitura de matérias, lido o projeto de lei número 03/2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que autoriza o Executivo a antecipar feriados municipais durante a atual emergência de saúde pública de repercussão planetária decorrente do coronavírus e da outras providências. Lido o projeto de lei número 01/2021, de autoria do vereador Jesse James Lima Miranda, que dispõe acerca da proibição de corte do fornecimento de água e energia elétrica, tidos como serviços essenciais durante a situação de pandemia decorrente do coronavírus Covid-19. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 7ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica, tipo de sessão ordinária, abertura 25/03/2021 às 20h20, encerramento em 25/03/2021 às 20h55. Mesa diretora, presidente Jesse James Lima Miranda, PSD, primeiro presidente Adão da Silva Moura, PSD, primeira secretária Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão: Adão da Silva Moura, PSD, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB, Dilson Barbosa Gomes, PSD, Francinete Lima da Costa, PSD, Elvia de Almeida Santos, PSD, Jesse James Lima Miranda, PSD, Odair Pereira Holanda, MDB, Vanusa Silva Monteiro, MDB. Justificativa de ausência na sessão: Luciana Oliveira Martim, em viagem particular. Lista de presença na ordem do dia: Adão da Silva Moura, PSD, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB, Dilson Barbosa Gomes, PSD, Francinete Lima da Costa, PSD. Quem é, menino? O João.
Tá mandando mensagem aqui.
O João.
O marido da Gisela acabou de matar o irmão do Morado Coqueiro.
O João. Foi ele mesmo. É ele mesmo. Menino, que brincadeira. Sim, e aí, rapaz? Podia ter deixado mesmo terminar. Continua. Lista de presença na ordem do dia: Adão da Silva Moura, PSD, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB, Dilson Barbosa Gomes, PSD, Francinete Lima da Costa, PSD, Elvia de Almeida Santos, PSD, Jesse James Lima Miranda, PSD, Odair Pereira Holanda, MDB, Vanusa Silva Monteiro, MDB. Matérias da ordem do dia. Primeiro, projeto de lei ordinário número 7/2021 dispõe acerca da proibição de corte de fornecimento de água e energia elétrica tidos como serviços essenciais durante a situação de pandemia decorrente do coronavírus. Autor: Jesse James. Tipo nominal: sim. 8, não. 0. Não, 0. Abstenção: 0. Resultado: aprovado. Observação: em primeiro e segundo turnos, votos nominais: Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Odair Pereira Holanda, sim. Vanusa Silva Monteiro, sim. O projeto de lei ordinária número 6/2021, de autoria do Executivo, antecipar feriados municipais durante a atual emergência da saúde pública de repercussão planetária decorrente do coronavírus e da outra providência. Autor: Prefeitura Municipal de Guadalupe, PMG. Tipo nominal: sim. 6, não. 2, abstenção: 0. O resultado: aprovado. 0. Resultado: aprovado. Observação: em primeiro e segundo turno, votos nominais: Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, não. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Odaí Pereira Holanda, não. Vanusa Silva Monteiro, sim. Oradores das explicações pessoais. Primeiro, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Segundo, Odaí Pereira Holanda, MDB. Terceiro, Vanusa Silva Monteiro, MDB. Quarto, Elvia Almeida Santos, PSD. Quinto, Dilson Barbosa Gomes, PSD. Sexto, Adão da Silva Moura, PSD. Sétimo, Jesse James Lima Miranda. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 8ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária. Abertura em 12/4/2021, às 19h45. Encerramento em 12/4/2021. Em 21, às 21h20. Mesa diretora, presidente Jesse James Lima, Lima Miranda, PSD. Primeiro vice-presidente Adão da Silva Moura, PSD. Primeira secretária Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão: Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Expedientes. Correspondências recebidas. Lido o ofício do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guadalupe. Leitura de matérias. Lido o projeto de lei de número 01-2021 de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que dispõe sobre a anistia das multas administrativas aplicada pelo poder público aos estabelecimentos comerciais por conta do enfrentamento ao Covid-19 na cidade de Guadalupe, Piauí. Lido o projeto de lei número 02-2021, de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que dispõe sobre a redução em 50% a alíquota que incide sobre o ISS, bem como a redução de 50% dos valores cobrados para expedição de alvarás de funcionamentos de prédios comerciais em Guadalupe, Piauí, por conta do enfrentamento ao Covid-19. Matérias do expediente. Requerimento número 3/2021. Venho requerer pelo presente que seja encaminhado requerimento à Caixa Econômica Federal, Agência de Floriano, para que apresente a esta Casa Legislativa extrato contendo toda a movimentação financeira na conta 71023, dígito sim, da Agência 0638, Operação 006, destinada à movimentação de recursos dos precatórios do Fundeb, referente ao município de Guadalupe, Piauí. Autor, Odaí Holanda. Resultado, aprovado. 2. Indicação número 10/2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário, na forma regimental, que seja feita a conclusão do calçamento das ruas A e C no bairro Cruzeta. Autor, Dr. Dilson. Resultado, aprovado. 3. Indicação número 11/2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a implantação de calçamento na rua João Batista, no bairro Coqueiro, autor Adão Moura. Resultado: aprovado. 4. Indicação número 12 de 2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário, na forma regimental, esforço junto à empresa Equatorial Distribuição Piauí, que haja uma equipe fixa de manutenção no município de Guadalupe. Autor, Elvia Almeida. Resultado, aprovado. 5. Indicação número 13/2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita Maria José Neide Fernandes Lima, após ouvir o plenário, através da Secretaria de Infraestrutura, a recuperação do acesso à localidade Melancia. Autor, Luciana Martins. Resultado, aprovado. 6ª indicação, número 14/2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a realização da pintura dos redutores de velocidades, quebra-mola, no município de Guadalupe. Autor, Francinete Lima. Resultado, aprovado. 7ª indicação, número 15/2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, o complemento do calçamento da rua onde reside o senhor Felipe e Dona Toinha, no bairro Coqueiro. Autor, Francinete Lima. Resultado, aprovado. 8ª indicação número 16/2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a construção de bueiros na rua do professor Edvan Rodrigues e do senhor Márcio Pola. Autor, Francinete Lima. Resultado, aprovado. 9ª indicação, número 17/2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, que encaminhe o projeto de lei à Câmara Municipal, criando o Conselho de Políticas de Administração e Remuneração de Pessoas. De pessoal, conforme o modelo sugerido em anexo. Autor, Odaí Holanda. Resultado, aprovado. Oradores das explicações pessoais. Primeiro, Vanusa Silva Monteiro, MDB. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Elvia de Almeida Santos, PSD. Adão da Silva Moura, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. As atas foram lidas. As atas foram concluídas. As atas. Sim, qual é a fofoca aí? Morreu quem?
Como a ata foi concluída, alguém deseja?
Nem prestando mudar? Atenção, como é que vai operar?
Ata aprovada.
Aonde é?
Agora a senhora secretária seguirá com a pauta do dia.
Ofício número 056-2021, Guadalupe, Piauí, em 14 de abril de 2021. Excelentíssimo Senhor Jesse James Lima Miranda, vereador-presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí. Senhor Presidente, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, venho por meio deste solicitar a concessão do plenário da Câmara Municipal para a realização de audiência pública para a apresentação dos resultados alcançados no terceiro quadrimestre do ano de 2021, bem como a apresentação do anteprojeto da Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2022, a ser realizada em data de 22/04/2021, às 9 horas. Sendo que se apresenta para o momento, renovo votos de consideração e apreço, atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Ofício de número 053-2021. Guadalupe, Piauí, em 14 de abril de 2021. Excelentíssimo Senhor Jesse James Lima Miranda, vereador-presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí. Senhor Presidente, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência e a todos os membros dessa entidade, venho por meio deste encaminhar em apenso o projeto de lei número 06/2021, acompanhado das devidas justificativas para a apreciação e votação por parte desta augusta Casa Legislativa, sendo o que se apresenta para o momento, renovo votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima. Isso aqui não é, você precisa ler tudo, não. Não vou ler, não. Todo mundo já tem o conhecimento dele. Ofício de número 054-2021, Guadalupe, Piauí, em 14 de abril de 2021. Excelentíssimo Senhor Jesse James Lima Miranda, vereador-presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí. Senhor Presidente, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência e a todos os membros dessa edilidade, venho por meio deste encaminhar em apenso o projeto de lei número 07/2021, acompanhado das devidas justificativas para apreciação e votação por parte desta augusta Casa Legislativa, sendo o que se apresenta para o momento, renovo votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima. É o que dispõe sobre a secretaria, está aqui. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete do vereador Aldair Pereira Holanda. Indicação 06/2021, Guadalupe, Piauí, 19 de abril de 2021. Senhor Presidente, indico ao ilustríssimo senhor, ao senhor secretário municipal de planejamento e gestão de Guadalupe, após ouvir o plenário da forma regimental que disponibilize aos servidores públicos municipais que prestam serviços diretamente em funções relacionadas a compras públicas, cursos de atualização sobre a nova lei de licitação, em especial na formação de agentes de contratação. Odair Pereira Holanda, vereador. Justificativa. Já está em vigor a nova lei de licitações número 1433, de 1º de abril de 2021, que estabelece novas normas nos procedimentos licitatórios e contratos administrativos celebrados pelo órgão da administração pública, Cabe destacar que a nova lei de licitações e contrato cria a figura do agente de contratação, que será pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos pertencente aos quadros permanentes da administração pública para tomar decisão, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento da licitação. Necessário, portanto, que a administração municipal promova a qualificação dos servidores públicos que exercem funções diretamente ligadas às licitações e contratos públicos. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Odaí Pereira Holanda. Projeto de Lei número 01/2021. Dispõe sobre a distribuição de cestas básicas e kits de higiene destinado a famílias carentes como medidas para o enfrentamento ao estado de calamidade pública em razão da pandemia causada pela Covid-19. A Prefeita Municipal de Guadalupe, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1. Fica o município de Guadalupe, Piauí, autorizado a fornecer cestas básicas e kits de higiene para atender às necessidades advinda de situações e vulnerabilidade social temporária em virtude da pandemia causada pela Covid-19, novo coronavírus. As famílias beneficiadas pela doação de cesta básica e kits de higiene de que trata o caput deste artigo receberão avaliação social pelos profissionais que compõe o Serviço Social da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social. Os critérios para o recebimento das cestas básicas e kits de higiene serão fixados pelos Serviços Sociais da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social com anuência no Conselho Municipal de Assistência Social. A comprovação da situação socioeconômica das famílias será realizada a cada entrega de cesta básica e kits de higiene através de cadastro da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social. Artigo 2. Fica autorizado a distribuição de cestas básicas a serem destinadas às famílias de alunos da rede pública de ensino, objetivando a suprir as necessidades mínimas de ensino no período excepcional em face da interrupção de atividades nas escolas. Artigo 3. A Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social ficará responsável pelo levantamento do número de famílias que serão beneficiadas pela presente lei e bem como pelos levantamento de quantitativos de cestas básicas de alimentos a serem fornecidas pelo município de Guadalupe. Artigo 4. Para a aquisição das cestas básicas e kits de higiene, será instaurados procedimentos licitatórios específicos para tanto, ficando desde já autorizado a abertura do respectivo crédito orçamentário através de decreto. Artigo 5º. As cestas básicas e kits de higiene serão distribuídos enquanto durar a emergência sanitária ocasionada pela pandemia de Covid-19. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições em contrário. Gabinete do vereador Odaí Pereira Holanda, Guadalupe, Estado do Piauí, em 19 de abril de 2021. Vereador Odair Pereira Holanda, vereador do MDB. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete do vereador Odair Pereira Holanda, sua justificativa. A pandemia causada pelo novo coronavírus tem causado sérios problemas sociais em todo o mundo. O que não seria diferente em nosso município, onde muitas famílias têm dificuldades em manter uma alimentação que minimamente atenda aos padrões nutricionais recomendados. Cabe destacar que, em âmbito federal, tramita no Congresso Nacional o projeto de lei PL 3098/2020, altera a lei de número 11.346, de 15 de setembro de 2006, a fim de que o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional possa garantir a entrega de cestas básicas de alimentos e produtos higiênicos a quem delas necessitar. Diante da necessidade alimentar de muitas famílias em nossa cidade, cabe, portanto, ao poder público intervir, garantindo a alimentação para aqueles que mais necessitam. Cabe destacar ainda que itens de higiene se tornaram também essenciais como medidas para evitar a disseminação do novo coronavírus. Sendo assim, a distribuição de kits de higiene se torna também fundamental. Assim, dia das justificativas apresentadas, coloco à apreciação dos pares dessa augusta casa o presente projeto de lei. Tem mais algum aí? Que é esse aqui? Esse projeto foi, de anistia foi recolhido, foi? Sim? Foi lido já. É porque ele está afastado, acho que... Não, parecer não foi lido, não. Tá aqui. Cadê o Baiano? Não botou aqui o parecer, não. Tá certo, esse aqui é o parceiro. Eita, que esse óculos embaça com essa máscara. Ah, pra lá, moço. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer conjunto número 05/2021. Parecer do projeto de lei número 01/2021, que dispõe sobre a anistia das multas administrativas aplicadas pelo poder público ao estabelecimento comercial por conta do enfrentamento do COVID-19 na cidade de Guadalupe, Piauí. Relatório. Trata-se o presente de projeto de lei número 01/2021 do vereador, de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que dispõe sobre a anistia das multas administrativas aplicadas pelo poder público aos estabelecimentos comerciais por conta do enfrentamento da COVID-19 na cidade de Guadalupe, Piauí. O presente projeto de lei é justificado pelo nobre vereador pelos prejuízos causados pelos decretos e medidas municipais o que dificultou a economia no município. Saliento, ademais, que os comércios estão falindo e, por consequências, demitindo seus funcionários que têm família, estão impedindo de trabalhar e sem renda para poder levar comida à mesa de suas casas. Fundamenta também que a Constituição Federal de 1988 assegura o direito ao trabalho. No seu artigo 5º, inciso 8, não, 13.
Esse é o parecer, né?
Em que pese os argumentos do nobre vereador em relação à anistia das multas administrativas aplicadas pelo poder público aos estabelecimentos comerciais por conta do enfrentamento ao Covid-19. A propositura do presente projeto de lei é de competência exclusiva do Executivo Municipal, de acordo com o artigo 106, cisquito, da Lei Orgânica Municipal. 2. Da previsão legal. A iniciativa do presente projeto de lei é exclusiva do Executivo Municipal, como reza o artigo 106, parágrafo 5, sei lá qual for esse negócio aqui, Lei Orgânica. Artigo 106. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre instituições de tributos, bem como autorização de isenção, anistias fiscais e remissão de dívidas. Desta forma, o presente projeto de lei constitui e afronta a autonomia e independência entre os poderes por tratar de matéria exclusiva do Poder Executivo. Neste caso, consideramos uma intromissão imprópria do Poder Legislativo nas atribuições exclusivas do Executivo, padecendo de vício e intervindo diretamente da autonomia administrativa e financeira. Parecer Lucas Barreto Santos, assessor jurídico. Os votos. O referido projeto de lei está em desacordo com o artigo 106, 5º, da Lei Orgânica Municipal. Portanto, estando padecendo de vício formal, em face do exposto, votamos conforme abaixo. Eu não sei dizer isso aqui, não. Presidente, sim. E sim, né? No segundo componente. Não entendo bem essa parte aqui como não. Ela está diferente dos que eu tinha. Deveria. É o relatório. Ele botou. Aqui é o parecer. Estão dando exposto que sim, teve nessa aqui, presidente, dois tiveram dois sim, nos outros tiveram três.
Então, eu quero usar a palavra para explicar acerca da legitimidade do vereador no sentido de propor o presente projeto de lei.
Meu projeto, esse aqui. Esse aqui era para ser lido. Tá aqui. Pronto, cerrou.
Excelentíssimo senhor presidente, certíssimos senhores vereadores, membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, eu venho nesse momento expor os argumentos
acerca do meu projeto de lei número 1/2021 e número 2/2021, este segundo não trazido ao plenário devido à interpretação da comissão sobre o vício de iniciativa. A matéria já foi questionada diversas vezes em diversas câmaras municipais, poderes legislativos no Brasil afora. Inclusive, em Guadalupe, na Câmara Municipal de Guadalupe, já existe um precedente aonde um vereador propôs um projeto de lei de anistia do IPTU para pessoas idosas com idade superior a 65 anos. O projeto foi da minha iniciativa, vereador Amadeu Júnior, ainda nos meados de 2010-2011. Pois bem, a comissão entende que o vereador não tem atribuições, competência legislativa para propor assuntos relacionados à isenção, anistia e perda de tributos com base no artigo 106 da Lei Orgânica do Município, no seu inciso 5º. Eu digo que não. E pediria a compreensão dos nobres colegas para que revejam seus votos com base nas ações diretas de inconstitucionalidade propostas por diversos estados que chegaram até o Supremo Tribunal Federal. O jurista Osmar Augusto Leite Melo, ele fala o seguinte: em muitas leis orgânicas municipais consta uma vedação para o vereador apresentar projeto de lei em matéria tributária, ou seja, uma proibição. Castra-se a iniciativa parlamentar para leis de natureza tributária. A base constitucional para essa vedação é o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, alínea B da Constituição Federal. No entanto, essa interpretação é absolutamente inconstitucional, na medida em que o referido dispositivo constitucional apenas corta a iniciativa parlamentar para a matéria tributária de territórios. O plenário do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou nesse sentido, em prol da competência dos membros do Legislativo para iniciar o processo legislativo da lei tributária. Veja bem, para iniciar o processo legislativo sobre o tema leis tributárias. A ação direta de inconstitucionalidade proposta no estado do Amapá, onde a ministra Ellen Reis foi a relatora em 2007, o projeto foi iniciativa do governador do estado do Amapá sobre um projeto de lei de um deputado da Assembleia Legislativa do estado lá do Amapá. A ação direta de inconstitucionalidade número 553/2000 do estado do Amapá previu o desconto no pagamento antecipado de IPVA e parcelamento de valor devido, benefícios tributários, lei de iniciativa parlamentar. O Supremo Tribunal Federal diz que há ausência de vício formal. Veja bem, foi colocado que há um vício formal no meu pedido. O Supremo Tribunal Federal, em situação análoga, entendeu que foi afastado o vício. E aí o Supremo diz mais o seguinte: não ofende o artigo 61, parágrafo 1º, inciso B, da Constituição Federal. Do artigo 61 da Constituição Federal é que as leis orgânicas dos municípios e das assembleias legislativas estaduais interpretaram de forma equivocada, tanto é que o artigo 106 da Lei Orgânica de Guadalupe deve ser interpretado de forma diferente, e aí digo mais, deve ser modificada a redação porque ela está contra a interpretação do próprio Supremo Tribunal Federal. Disse ainda a ministra Ellen Reis: uma vez que a aplicação deste dispositivo está circunscrita às iniciativas privadas do chefe do Poder Executivo, na órbita exclusiva dos territórios federal, há precedentes até do ministro Gilmar Mendes, na ação direta de constitucionalidade, onde assevera a iniciativa prevista no artigo 165 da Carta Magna, por referir-se a normas concernentes às diretrizes orçamentárias. Olha, veja bem, concernente às diretrizes orçamentárias. Não se aplica às normas que tratam do direito tributário, como são aquelas que concedem benefícios fiscais. Colegas, a interpretação posta no artigo 106 da Lei Orgânica de Guadalupe, mais uma vez eu digo, está equivocada, porque ela refere-se a leis orçamentárias e não benefícios fiscais. Mas existe, o Supremo Tribunal Federal também julgou outra ação direta de inconstitucionalidade, dessa vez do Estado de Santa Catarina, E já foi o ministro Nelson Obim, onde ele disse o seguinte: lei de origem parlamentar que fixa multas aos estabelecimentos que não instalarem ou não utilizarem equipamentos emissor de cupom fiscal. Previsão, redução e isenção das multas em situações pré-definidas na Assembleia Legislativa não legislou sobre orçamento, mas sobre matéria tributária, cuja alegação de vice-iniciativa encontra-se superada, matéria de iniciativa comum ou concorrente. Ora, o que que o ministro do Supremo Tribunal Federal disse? Aqui ele está dizendo que apenas é vedado ao membro do Poder Legislativo iniciar o processo para tratar de matérias do orçamento. Em se tratando de matéria tributária, o membro do Poder Legislativo, vereador, deputado, senador, ele tem competência concorrente, ou seja, tanto faz o Executivo como o membro do Legislativo. Para finalizar, existe também mais uma ação direta de inconstitucionalidade, essa vez lá no estado do Rio Grande do Sul. O ministro foi o ministro Celso de Mello, já mais recente. Ela diz o seguinte: é de origem a lei número 7.999 do estado do Rio Grande do Sul, com a redação que lhe foi dada, a lei 9.352/92, benefício tributário, veja bem, matéria semelhante, matéria de iniciativa comum ou concorrente, repercussão no orçamento estadual. Alegada a usurpação da cláusula de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, ausência de plausibilidade jurídica, medida cautelar indeferida. A Constituição de 88 admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo legislativo em tema de direitos tributários. A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem se comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de forma constitucional explícita e inequívoca. O ato de legislar sobre direito tributário, ainda que para conceder, veja bem, ó, ainda que para conceder benefícios jurídicos de ordem fiscal, não se equipara, especialmente para o fim de instauração de respectivo processo legislativo, ao ato de legislar sobre orçamento. Além dos julgados transcritos, a doutrina também vem aceitando o princípio da simetria, da igualdade, para impedir interpretações extensivas da norma constitucional que se refere tão somente aos territórios. Por todo exposto, não há dúvida de importância da presente proposição e da utilidade e conveniência em um município que tanto prima por seus munícipes, principalmente direito à realidade do momento que vivemos em razão do Covid-19. Portanto, os vereadores possuem, sim, autoridade para apresentar projeto de lei em matéria tributária. Qualquer lei orgânica, veja bem, ó, isso é importante, qualquer lei orgânica ou regimento interno em sentido contrário, como é a interpretação de Guadalupe, será manifestamente inconstitucional, consoante entendimento pacífico do plenário do Supremo Tribunal Federal em diversas ações. Assim, eu peço aos colegas da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que revejam seus votos a ponto de submetê-lo à Câmara Municipal de Guadalupe no plenário para que seja votada a matéria, porque os nossos comerciantes pedem socorro, nossos comerciantes estão falindo. Eu conheço comerciantes que já demitiram 4, 5, 6 funcionários, outros que estão fechando as portas. Essa matéria é de competência, sim, do Poder Legislativo, e o vereador pode, sim, legislar. Portanto, não há vício de iniciativa e nem vedação da iniciativa exclusiva do Poder Executivo, porque, segundo o Supremo, ela é concorrente e não restrita. Fica o pedido com relação ao projeto número 1/2021 do vereador Amadeu Júnior, que pede apenas a anistia das multas administrativas. E tem um ponto: as multas administrativas que não foram ainda inscritas na dívida ativa, ela não existe. Algumas até com prazo de recurso. Então, com relação ao projeto que já pede a redução de 50% do ISS das taxas de inspeção do alvará, eu faço aqui, presidente, um recurso para submeter o meu projeto novamente, com base nesses argumentos, ao projeto número 2, que trata do ISS, para que a comissão reveja este projeto de lei e possamos reavaliar em sessões seguintes. Com relação ao projeto número 1, que é o projeto que visa a anistia, peço que os colegas revejam seus votos nesse momento para submetê-lo à apreciação do plenário desta Casa Legislativa. Boa noite.
Ok, vereador.
Senhor presidente, pela ordem. Inicialmente, como membro da Comissão de Orçamento e Finanças, eu tinha manifestado o meu voto contrário ao projeto do vereador Amadeu com relação ao ISS, porque é expresso na nossa lei orgânica que é uma matéria tributária de competência exclusiva da prefeita. No entanto, diante das argumentações do colega de bancada, as decisões que ele citou, na minha opinião, são de efeito erga omnes, ou seja, ela gera efeitos para todos. Pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, as leis orgânicas que trazem dispositivos e as constituições estaduais que trazem dispositivos que vedam a competência legislativa do vereador e do deputado estadual são inconstitucionais, em conformidade com as decisões trazidas pelo nobre colega. Então, eu pretendo mudar o meu voto com relação à questão do ISS. Já na outra matéria, que pede a isenção das multas, eu já tinha dado o meu voto favorável. Por quê? Porque eu entendo que não existe uma dívida. A dívida, ela só é constituída quando ela é escrita na dívida ativa do município. A multa é um mero processo administrativo que ainda não se constituiu em dívida. Portanto, se não há uma dívida inscrita na dívida ativa, você não pode falar ainda da existência dessa dívida. Então, nós, como membros do Poder Legislativo, e diante dessa situação de emergência que nós estamos vivendo no mundo, eu creio que nós temos competência, sim, para legislar sobre essa matéria. E, além do mais, temos o dever de também estar contribuindo para que o nosso empresariado, que já tanto sofre em decorrência dos efeitos da pandemia, ainda ser prejudicado ainda mais em decorrência da aplicação de multas. Então, eu já manifesto, senhor presidente, a minha alteração do voto com relação ao projeto referente ao ISS e mantenho o meu voto com relação às multas.
Algum outro vereador queira fazer o... Queira até aqui... Esse é um assunto muito... Não esperava essa polêmica, mas, assim, ao meu ver, poderia, claro, ser um projeto de grande valia, onde vai, com certeza, dar uma oportunidade a mais aos nossos comerciantes. Assim, razão da... Falou do projeto da anistia, da multa. Quanto a isso, eu, particularmente, sou contrário. Por quê? Porque não é tirando o direito de ninguém. Agora, eu acho que o caminho não é esse. Não é tirar a multa de um comerciante. Acho que o comerciante ele tem que cumprir, independente que este decreto seja, talvez, exagerado ou não, mas eu acho que o caminho não é esse. Sinto muito, é triste, mas tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido, porque a partir do momento que você coloca... Vou dar um exemplo aqui. Um fotossensor, você passa na estrada, se não tiver multa, quem é que vai respeitar? Então, eu acho que o caminho nosso, como vereadores da base, como vereador de oposição, é sugerir alternativas para que possamos trabalhar de uma forma que pudesse, de alguma forma, ajudar. Mas eu acho que, tirando essa multa, acho que não é o caminho correto, não. Porque todos nós sabemos que não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. A mesma coisa, você cortar um talão de luz, você religar, você vai pagar uma multa. Mas você vai tirar a autoridade daquelas pessoas que estão trabalhando e às vezes passam por constrangimentos, porque às vezes são desrespeitados, tanto também o comerciante, às vezes é desrespeitado por agentes. É errado. Agora eu acho que se o Poder Executivo, o Governo do Estado, coloca um decreto, infelizmente ou felizmente, ele tem que ser cumprido.
E para que ele possa valer, infelizmente tem as penalidades. Porque se não tiver, não adianta. Vão fazer o quê? Porque o Poder Executivo é quem tem autoridade para saber, quem está acompanhando essa problemática que nós estamos vivenciando, mais do que todos nós. Ele está preocupado, olhando para a saúde, olhando para a infraestrutura, olhando para o lado da cultura. Então, ele é quem sabe a necessidade. O que é que tem que fazer? Não sou eu, não somos nós. Nós podemos ajudar, dar uma opinião, dar uma sugestão. Prefeito, bora fazer assim. Agora, não chegar e dizer, não. Vai é proibido abrir no sábado. Se não tiver multa, todo mundo vai abrir. Todo mundo vai descumprir. E não pode ser descumprido. Tem que ser cumprido.
Obrigada. Assim, só complementando, eu acredito aqui que todos nós temos assim essa sensibilidade em relação aos nossos comerciantes. Sem sombra de dúvida, o nosso país passa por um momento muito difícil. E eu compreendo o anseio do vereador quando traz essa colocação para casa. Mas nós temos uma lei orgânica que nos rege. O que eu vejo é essa questão. Não é o fato de nós sermos insensíveis para uma situação dessa, não. Porque é uma situação muito difícil que todo o nosso país está vivenciando, e Guadalupe também. Mas os senhores, como advogados, doutores da lei, são sabedores de que a nossa lei orgânica, ela nos rege. E aqui está bem explícito nela, aqui nesse artigo 106. Só um segundo, vereador. Aqui está bem explícito aqui aonde a gente pode ir. Então, não é que nós tenhamos nada contra, é a forma como foi colocado. Poderia ter sido sob a forma de um indicativo ou outra forma, mas em relação ao projeto, já está dizendo aqui, é de competência exclusiva do Executivo. Tá certo? É só essa minha colocação, presidente. Obrigada.
Tudo que eu falei até agora, com base em decisões do Supremo Tribunal Federal, é justamente provando que as leis orgânicas que dizem que o vereador não tem atribuição, não tem competência para legislar sobre matéria tributária, esse artigo é que está inconstitucional. Então, a lei orgânica de Guadalupe, no artigo 106, inciso 5º, ele é inconstitucional. O erro está nesse artigo. Então, o vício está neste artigo. Isso é decisão do Supremo Tribunal Federal, em mais de uma ação direta de inconstitucionalidade, inclusive é bem lembrado pelo vereador Aldair, que ela tem efeito erga omnes, ou seja, vale para todos, ou seja, vale para este município de Guadalupe. Ou seja, esse artigo 106, por ser inconstitucional, ele não tem validade jurídica. E se a gente for levar essa matéria à frente para a justiça com base na inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo, a justiça vai dizer que ele está inconstitucional. Portanto, não é a iniciativa deste vereador que está errado, porque está errado é o artigo, precisa ser revisto. Nós, como vereadores, guardiões dos direitos da Lei Orgânica do Município de Guadalupe, é que devemos alterar esta redação, porque ela está em descompasso, em contradição com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, o que eu peço aos vereadores, claro, todos têm sua liberdade de emitir seu voto da forma e de acordo com as suas convicções. Agora, nós já provamos que a iniciativa é válida, é justa do vereador. Peço aos colegas, ao vereador presidente, coloque o projeto em votação. Cada vereador tem sua própria convicção e vai votar de acordo com a sua convicção e liberdade neste momento, né? Essa é a minha colocação.
Senhor presidente, pela ordem. Como eu mudei meu voto no outro projeto, né, na comissão, e tenho um voto favorável na comissão, obrigatoriamente, com um voto na comissão, tem que ir a plenário, né? Então, só peço que os dois projetos vão ao plenário, né? Já foram discutidos.
Vereador, eu queria só a compreensão aqui, porque também a, foi encerrada da minha pauta, foi retirado o projeto. Aí estamos em discussão do, do outro projeto e fica até. Tá ok? Porque o projeto, o vereador volta atrás do, do, do projeto do 05, né?
Não entendi como é a pergunta.
Porque o projeto está em discussão agora, o projeto 06, né?
É, o projeto. Bom, o projeto está em discussão nesse momento, é o que concede anistia aos comerciantes pelas multas que eles.
Não, a, até a gente entrou na discussão dele assim por acaso, mas estava em referente ao projeto de cidade, até porque o outro projeto não tinha nem ido para. Tinha sido pois retirado é. Por conta
quando
da.
Quando o vereador daí mudou o voto dele, ele traz o outro projeto para discussão.
Mas...
Porque os votos podem ser mudados em plenário.
Não, eu sei, mas quando ele vai para a votação. Mas é. Porque já tinha tido o parecer já, vereador. Já, ele não foi nem para a pauta.
Não, todavia ele mudou o parecer. Né? Inclusive, eu fiz um recurso, ao final da minha sala, eu fiz um recurso, pedindo para chamar o projeto de novo. Onde, atendendo o meu recurso, o vereador daí mudou a intenção de voto dele, atendendo o recurso, sendo favorável a colocar ele na pauta.
Não, eu tô entendendo, mas a questão é que este projeto, tudo bem, o projeto da. Não da anistia, mas o projeto 05, que é o projeto que nós iniciamos a discussão. Da multa. Tudo bem, mas a questão é que o outro projeto eu não coloquei nem em discussão porque foi retirado.
Mas, vereador. Houve um recurso em plenário, eu fiz o recurso aqui, eu fiz minhas sustentações orais, pedi o recurso, pedi que os vereadores da comissão revisem o seu voto e o vereador daí reviu o voto dele.
Mas
no momento que ele, com relação ao projeto que pede a redução pela metade do ISS, no momento que ele reviu o voto dele, automaticamente o projeto tem que ser colocado no plenário para apreciação e voto. Foi feito o recurso oral e ele está previsto no regimento interno.
A questão que a gente está nem debatendo esse projeto aqui, mas bora prosseguir com o projeto onde nós iniciamos o debate.
É, qual dos dois projetos? O que prevê a anistia das multas?
Não, não.
Qual é o projeto, então, que você vai seguir?
O projeto nós estávamos discutindo aqui, em razão do... Da,
é mas da anistia. É isso mesmo, isso que acabei de perguntar, foi isso mesmo.
Porque, assim, ao meu ver também, esse projeto, vereador, é complicado. Por quê? Porque hoje nós estamos embasados na lei orgânica. Que ela esteja defasada, que ela esteja ultrapassada, mas é um amparo que nós temos aqui hoje é a lei orgânica. Porque o que jamais não poderíamos descobrir, eu sei que existem inúmeros argumentos, como... Sua Excelência trouxe aqui para nós, mas, ao meu ver, eu não tenho nenhuma segurança, porque certo. Nós temos que basear pela lei orgânica, né? Onde a própria lei orgânica diz como este projeto tem que ser exclusivo iniciativa do Poder Executivo.
Tudo bem, vereador.
Entendeu?
Tudo bem.
Eu sei que é, que é uma lei orgânica ultrapassada, precisa, necessita de alguns reparos, mas a única forma hoje, concreta, segura que eu vejo, é eu fazer baseado em base pela lei orgânica municipal.
Pois tudo bem, o vereador Amadeu Júnior está pedindo que submeta o projeto que prevê anistia aos comerciantes pelas multas, que seja colocado em votação. Cada vereador vai dizer que vai votar contra com seu argumento, que seja porque no entendimento do vereador a lei orgânica está dizendo que não, embora eu tenha um entendimento diferente, mas no momento que um vereador da comissão votou favorável ao projeto para colocá-lo em debate, ele deve vir ao debate, deve vir à votação. É isso que eu estou dizendo. Então, Vossa Excelência.
O outro projeto, né? Do outro projeto.
O projeto que prevê anistia para as multas administrativas aos comerciantes. É esse o projeto que a gente está falando. Então, assim, no momento que o vereador Odair deu parecer favorável, ele vem para plenário para ser debatido e votado. O que eu estou pedindo a Vossa Excelência é que coloque o projeto em votação.
Eu compreendi, está certo. Tudo bem, compreendi, vereador. Então, eu sei que vários municípios, existem exemplos, casos isolados de alguns, mas eu tenho que trabalhar de acordo com a nossa realidade, nosso município. Hoje, a única forma que eu vejo é eu seguir a lei orgânica do município. Porque onde a lei orgânica, a nossa lei maior, onde nós temos que seguir ela, ela diz que isso tem que ser iniciativa exclusiva do Poder Municipal, eu jamais poderei ir em desacordo. Por mais que a Sua Excelência tenha trazido exemplos, outras realidades de assembleias de outros estados, mas eu ainda continuo entendendo e seguindo a lei orgânica, porque é onde a lei orgânica diz que...
O que eu trouxe, vereador, foi decisões da nossa Corte Maior de Justiça analisando situações idênticas a este momento, onde o Supremo Tribunal Federal diz taxativamente que este artigo ele é inconstitucional. Agora, eu volto a dizer, pedir a Vossa Excelência coloque o projeto em votação, cada vereador tem sua livre convicção para votar, seja acompanhando a lei orgânica do município, seja não acompanhando a lei orgânica do município.
Eu lembro-me bem no mandato do ex-gestor Ali, teve um projeto aqui nesta Câmara, vereadores, inclusive a única vereadora que foi contra foi a vereadora Lúcia. E naquela época, eu achei até um absurdo naquela época a vereadora ter sido contra, mas hoje eu vejo que foi a única que foi certa, que foi em relação a um projeto que vieram para cá com esse projeto, foi tanta história, tanta coisa bonita em razão daquele terreno próximo ao matadouro, que foi um terreno doado de forma ilegal, nas terras que não era da prefeitura, ainda não são, porque tem uma comodato, se não me engano, vereador. E o Denox e a prefeitura, justamente. Então foi feito de forma irregular. E nós, a pressão foi tão grande em cima da gente, da comunidade, por quê? Porque era um projeto que, ao nosso ver ali, a gente achava que ia. Ele falava que ia gerar 500 empregos diretos, milhares de empregos diretos. Então, aqui causou uma pressão na gente, que a gente achava que tudo ia ser daquele jeito. Só que hoje nós estamos vendo que realmente foi tudo por água abaixo. Então, eu hoje... Não. Não foi não. Foi o da Tapujita, que era no mesmo terreno. Então, justamente. E eu da escola, tudo bem, pelo menos foi um benefício que vem, independente que tenha sido nos conformes ou não, mas um benefício que está tendo retorno. Foi de grande valia. Mas a Tapujita foi um absurdo aquilo ali.
Muita gente tomou posse lá daquela situação lá, e como é terra do Denox, a União pode entrar com a integração a qualquer momento.
Isso. Só que, inclusive, todo mundo que está lá hoje na posse tem essa consciência que ali ninguém está seguro, porque ninguém tem documento. Então, a realidade é essa.
A ocorrência da lei que foi aprovada aqui foi feita a escritura. Então, para todos os efeitos, está escriturado no cartório, né? A parte é do Estado e a parte foi do lado da Multisober, que era do seu Reinaldo, que já
estava
seu. Reinaldo.
O Reinaldo.
Era muito. Faleceu
ele. É.
É, ele já.
Foi, né? Então, ele. Aí está esse dilema, né? Porque. Então, este erro eu não quero cometer mais. Eu não quero, quero aqui deixar bem claro que eu jamais serei contra comerciantes. Jamais serei contra. Mas eu tenho que ser de acordo com a minha convicção. A única meio garantido, seguro que eu tenho, é a lei orgânica. Por mais que o vereador, não estou aqui querendo tirar seus méritos ou consulta, independente que seja legal ou não, mas eu estou firme, consciente, de cabeça erguida, que eu estou fazendo o que é correto. Não estou falando que o seu projeto esteja de forma correta, você tem seus argumentos, eu respeito, mas... Pois não, vereador.
Eu até inicialmente tinha me manifestado contrário, né? Pela literalidade do artigo 106, inciso 5 da nossa lei orgânica. Mas, na minha opinião, o vereador trouxe argumentos convincentes que fizeram eu reapreciar o meu voto e mudar o entendimento.
Certo. Agora, tudo bem, são louváveis. Agora, os argumentos que eu tenho, é notório aqui a lei orgânica. Então, eu prefiro seguir a lei orgânica, é a nossa lei maior, é onde é a nossa base, por mais que esteja defasado, mas eu continuo seguindo a lei orgânica, porque é estar de forma concreta, tá bom, vereador?
Se que a lei orgânica estivesse correta, se esse artigo tivesse certo, se tivesse, mesmo assim, o meu projeto de lei teria que ser submetido ao plenário.
Não, tudo bem.
É o que a gente quer, só que seja submetido ao plenário.
Nós vamos prosseguir, ok? Então, aqui eu, diante deste projeto, iniciativa do vereador Amadeu Júnior, vou agora pedir aos senhores vereadores que fazem parte da comissão, se desejam votar a favor ou contra, que fazem parte da comissão. Contra ou a favor? Pois
não. Já que teve um voto da comissão que foi favorável à apresentação do projeto ao plenário, ele já vai direto para o plenário.
Mas não vamos votar o parecer, vereador, porque aí o parecer sendo negado,
Não, o parecer continua. O vereador daí desde o início. Com relação à anistia, ele já votou.
Os vereadores. A gente coloca no plenário, os vereadores decidem, porque...
Não, o plenário é para o voto.
Não, mas o plenário é soberano. Eu estou falando, diante do parecer da assessoria jurídica da casa, nós seguiremos agora os membros, como o vereador daí já antecedeu seu posicionamento, agora vamos demais, que aí a gente...
Ah, sim, vereador, só para a gente ficar assim, a gente tá andando em círculo. O parecer do vereador daí, desde o início, foi para que o projeto viesse para discussão, debate e voto. No momento que um membro da comissão já faz isso, ou seja, vota favorável à discussão, debate e voto, ele vai para a discussão, debate e voto. Não precisa voltar para a comissão. Aí cada vereador já vai votar de acordo com sua convicção. O vereador Jesse discorda, vota contra. O vereador Francinetti tem um posicionamento, o vereador Dilson posicionamento, e aí sucessivamente. É o voto. Diretamente para quem que, obviamente, o debate também. O vereador quiser usar a palavra para fazer seus argumentos, suas sustentações orais, é assim o processo legislativo.
Algum vereador quer fazer uso da palavra?
Eu gostaria de minhas sugestões e o meu voto direcionado. Eu, desde o início, vereador Amadeu, quando eu vi seu projeto de lei, eu me debrucei sobre ele, era justamente favorável, tendo em vista esse período de pandemia, onde os comerciantes estão, na realidade, penando também. E principalmente os pequenos, né? Que a gente está vendo aí como é que está passando. Porém, eu tive o privilégio de ter nas minhas mãos a lei orgânica do município. Então, eu olhando e lendo e tentando captar tudo desse artigo 106, e o inciso 5º dele, é bem claro. Então, eu não tinha nada, não tenho onde procurar ver um sustentáculo para que eu pudesse manter a minha decisão em votar favorável ao seu projeto. Eu tenho certeza que você fez de boa, com boas intenções, e eu também, eu tenho boas intenções com os comerciantes. Porém, só o que me segura é esse artigo 106, principalmente o inciso 5. Por isso que eu não posso votar favorável.
O Supremo está dizendo que essa matéria que está na nossa lei orgânica é inconstitucional, nós precisamos mudar essa redação. Eu concordo, respeito o voto com a sua convicção, assim como respeito de todos os outros vereadores. Mas nós precisamos trazer isso ao debate para começarmos a montar em nossas mentes a ideia de mudar. Precisa mudar esse artigo. Inclusive, nós fizemos uma modificação na lei orgânica lá atrás, da qual eu fui o relator. E ele passou batido porque ainda havia muita discussão. Somente depois do Supremo Tribunal Federal é que pacificou isso aqui. Mas cabe uma nova modificação, uma lei complementar para este artigo, porque ele é realmente inconstitucional. Mas, claro, eu respeito o voto, a convicção e a soberania de cada um de vossa excelência. Não estou aqui para divergir, não. A gente traz o assunto à mesa de debate. Para isso é que nós estamos aqui representando o nosso povo. E cada um com suas convicções. Ora, eu comentando com o vereador ainda agora, a gente saiu daqui às vezes para fazer um recurso no tribunal, lá em Teresina, às vezes em Brasília. A gente chegava lá com a questão perdida. Era um colegiado, situação parecida. Eu falando aí, uma vez eu estava no TRT, o relator, eu pedi para fazer sustentação oral, Tribunal Regional do Trabalho, o relator já estava lendo o voto dele. Eu digo, excelência, me deu uma parte. Aí, pô, não, eu sou o advogado da causa. Comecei a fazer sustentação oral, aí o relator disse, rapaz, de fato, eu estava equivocado. Você me deu a luz e eu vou mudar meu posicionamento a partir de agora. Então, este debate serve para a gente acender uma luz, para começarmos a pensar sobre esse artigo e outros que a gente vai se deparar ao longo dos dias legislativos que a gente está convivendo, para despertarmos a ideia de mudar a redação e as interpretações. É assim a dialética do legislador, que é muito parecida com a dialética do julgador. O julgador, o juiz, aquele que dá o parecer do tribunal, é muito constante. As coisas mudam e a gente precisa ir se aprimorando. Mas é para isso que nós estamos aqui na Casa Legislativa. É com esse intuito, é com essa intenção. E eu volto a dizer, respeito totalmente o voto de cada um de Vossa Excelência e não pensem, jamais, que eu usaria o voto de Vossa Excelência para levar o conhecimento do comerciante, o vereador tal foi contra. Não, a matéria aqui morre aqui. Se eu tiver que fazer um recurso, eu faço aqui na Casa Legislativa e assim vamos levar o debate à frente. E vamos mudar as interpretações, porque é assim que o mundo está acontecendo, as coisas são muito rápidas. Então, assim, respeito o voto do vereador Dias com o vereador Jesse James, vamos seguir na linha do debate, buscando o melhor para o nosso motivo, respeitando a convicção de cada um. Entendeu?
Ok, vereador. Então, como volto a dizer, Eu respeito a opinião de todos, mas essa nossa opinião, essa casa democrática, temos nossas convicções. Eu estou convicto também, da forma que o vereador Amadeu está, eu também estou convicto de que seguirei a lei orgânica. E aí agora nós vamos votar, vereador, vamos votar o parecer, viu? Ao projeto. E eu, questão também de bom senso também, eu, o projeto também, vamos votar também o parecer do outro projeto, que eu poderia também nem voltar atrás, porque eu não fui nem para a pauta mais, deveria não ir, porque o vereador já tinha dado seu voto, não era nem para nós debatermos aqui na sessão, né? Mas enfim, vamos agora. Não, mas é porque, vereador, ele não deu nem para a pauta. Porque.
Vai para a pauta, o vereador tem o direito de recorrer. Então, assim, quando eu tomei o conhecimento aqui na leitura do parecer. Né? Só tomei conhecimento agora. Então, o vereador tem o prazo para recorrer a partir do momento que ele tem conhecimento.
Né? Ok, tudo bem. Então, vamos agora votar o parecer ao projeto que dispõe sobre anistia de multas. Não, perdão. Primeiro, ao projeto que dispõe sobre a redução de alíquota que incide sobre o ISS e aos valores cobrados para expedição de alvarás de funcionamento de prédio comercial em 50%, tendo em vista o enfrentamento da Covid-19. Agora, o vereador Elvio Almeida. Não, o voto ao parecer. Só do parecer, doutor.
Não, já... eu sigo com o parecer.
Certo. A vereadora Luciana.
Vereadora Luciana vota sim, conforme o parecer.
Certo. Vereador Dilson, doutor Dilson. Certo. Vereador Adalmuro.
Voto sim, conforme o parecer.
Vereador secretário Fascinete. Vota sim. Vereador Odaí.
Voto não ao relatório, senhor presidente.
Certo. Vereador Amadeu.
Voto não ao relatório.
Tá, ok. E agora, voto ao relatório do projeto 01/2016/2021. E dispõe sobre a anistia de multas administrativas aplicadas pelo Poder Público ao estabelecimento comerciais por conta do enfrentamento da Covid. Vereador Dilson.
Voto sim, conforme o parecer.
Vereador Elvio Almeida.
Conforme o parecer.
Vereadora Luciana Martins.
Sim, conforme o parecer.
Vereador Adão Moura.
Voto sim, conforme o parecer.
Vereador Odair Holanda.
Voto não, senhor presidente.
Vereador Amadeu Júnior.
Voto não ao parecer.
Certo. Então, como o parecer foi... Perdão, vereadora, secretária Francinete. Vota sim. Algum vereador deseja mudar o voto do parecer?
Não.
Correto. Então, vereadores, expediente do dia foi Concluído.
Estou dizendo que o Valmir já morreu também.
Ixi, mano.
Foi o Lucas que botou no grupo do fórum.
O Lucas? Era duplo homicídio, qualificado.
Parece que foi baleado, não sobreviveu.
Ah, o outro, né?
Saca? Opa, tá ali, tá ligado?
Vereador, os senhores não querem fazer uso da palavra? Algum? Não, né? Então, faz a inscrição ao nosso secretário Francinete Costa Lima. Algum outro vereador quer fazer uso? Todos. Algum outro? Não, né? Odaí. Uma palavra agora, o vereador Amadeu Júnior, queria que falasse do seu local.
Excelentíssimo senhor vereador presidente, vereadores de Guadalupe, eu inicio hoje a minha manifestação na Casa Legislativa de Guadalupe, trazendo de volta à tona um tema bastante significativo, tomou uma repercussão muito grande no nosso município de Guadalupe, inclusive em outros municípios do estado do Piauí. Trata-se dos precatórios dos professores de Guadalupe, Piauí. Semana passada, na sessão, eu havia manifestado aqui mesmo, na Câmara Municipal, onde eu tinha tomado conhecimento, juntamente com os outros vereadores, que o dinheiro do Fundeb, que havia sido liberado ao município de Guadalupe, era os ditos 11 milhões de reais, que foi publicado, inclusive, no plano de ação do município, ainda em 2018. Dia seguinte, para nossa surpresa, nós tomamos conhecimento, através de documentos oficiais do Tribunal de Contas da União, que o valor que entrou nas contas de Guadalupe do Fundeb não foram 11 milhões de reais. Foram dois depósitos até agora, juntando os dois depósitos, o valor que foi depositado nas contas de Guadalupe a título de precatório do Fundeb passou de 21 milhões de reais. Essa informação que nós temos foi amplamente debatida pelo sindicato, o Sindicerm em Guadalupe, inclusive na audiência pública que nós participamos. Participou também o vereador Dilson, a vereadora Vanusa e o vereador Daí no Porto, que tinha um compromisso. Mas muito elucidativo, a gente viu a aflição do professor e o professor de Guadalupe se sentindo lesado. O professor de Guadalupe se sentiu caloteado, se sentiu passado para trás. Primeiro, porque foram omitidas informações importantes acerca dos reais valores que foram depositados em contas públicas. Que, aliás, este vereador que está falando aqui, desde a segunda sessão, já vem pedindo informação ao secretário de Educação, ao secretário de Infraestrutura e às outras secretarias do município acerca dos reais valores que foram depositados do Fundeb, quais são os gastos, quais são as aplicações, quais são as licitações, os contratos e aditivos. Até agora, o Poder Público de Guadalupe, a gestão atual, não forneceu nenhuma informação a este vereador. Ora, como pode, em pleno século XXI, onde no Brasil está público em vigência a lei de acesso à informação, onde qualquer cidadão do povo tem direito a ter acesso às contas públicas, às informações. E a gestão de Guadalupe se omite, vergonhosamente se omite. A gente passa a interpretar, devido à omissão dos secretários da prefeita de Guadalupe, que algo de muito errado está sendo escondido. Algo muito temeroso, que fomenta uma falta de credibilidade na versação das verbas públicas. Gente, o dinheiro do Fundef, segundo o Congresso Nacional, 60% é para ser dos professores. Ora, se você soma 11 milhões mais 10 milhões de uma parcela, vai para 21 milhões de uma parcela. 60% disso supera a quantia de 12 milhões de reais para o professor. Significa dizer que a gestora de Guadalupe vai ter que dar conta para os precatórios dos professores dos 12 milhões de reais. E eu já estou movendo, dizendo aqui, quero que fique conhecimento à prefeita, uma representação à Procuradoria do Ministério Público Federal, juntando os processos e os valores que eu já recebi pela fonte do Tribunal de Contas da União, para que o Ministério Público Federal mova uma ação de improbidade administrativa e peça o bloqueio do valor que ainda resta, que nós não sabemos quem, o que é. Segundo a formação de um dos secretários da prefeita, ainda resta pouco mais de 300 mil reais. Ora, eu considero isso uma falta de respeito com o professor, uma falta, e até, eu digo mais, é como menosprezasse a capacidade intelectual do professor a ponto de achar que o professor nunca ia tomar conhecimento disso. Isso é terrível. As informações que chegam, que não forem aquelas timbradas em papel do município, para mim, não vale, mas eu tive a colaboração do meu colega vereador daí, que já me mandou cópias de extratos, de contratos, de licitações, e eu estou colocando na mão do Ministério Público e pedindo providências. Fica aqui a minha manifestação, dizer que estou ao lado dos professores de Guadalupe, como parlamentar, e nem professor eu não sou, mas como parlamentar e fiscal do dinheiro do povo. Pedir providência, e quero deixar esta pergunta à prefeita de Guadalupe. Cadê o dinheiro dos precatórios do professor, prefeita? São essas as minhas colocações.
Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, hoje eu peço a palavra, que eu gostaria também de ver nesse projeto de lei que veio da Prefeitura Municipal. Gostaria de que houvesse uma modificação. Lugar dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal da Mulher e da Diversidade de Gênero, que fosse colocado também de acordo com até como o Ministério, que fosse Secretaria da Mulher, Família e Direitos Humanos. Colocaria muito mais abrangência, né, nesta secretaria, porque assim fica muito mais vago. E se a gente colocar também a família e os direitos humanos, a gente, no lugar de criar outra secretaria, já estaria aqui consolidado. Em segundo lugar, eu gostaria de falar sobre o nosso nobre vereador Amadeu Júnior. Vereador, eu ouvi atentamente a sua colocação, e que foi debatido no Supremo Tribunal Federal. Estou de pleno acordo com as suas palavras, porém, eu só não dei o meu voto, só não segurei o meu voto, porque eu me baseei somente na lei orgânica do município. Mas é uma coisa que nós temos que rever, essa nossa lei orgânica, porque ela está defasada. Pelo seu pronunciamento, pelas suas colocações, eu gostaria que nós fizéssemos uma revisão na lei orgânica do nosso município. Sobre os precatórios dos professores, eu também sou, e eu acho que os demais vereadores são, favoráveis aos precatórios dos professores. Nós, através do requerimento do vereador, olha aí, está agora o vereador, com toda a autorização da Câmara Municipal, de fazer uma revisão em todas as contas perante a Caixa Econômica sobre o que, que existe na realidade, o que foi o movimento dessas contas. Então o vereador está com toda a bagagem agora, está em todas as suas mãos. Nós podemos saber diretamente o que, que está acontecendo. E somos a favor. Eu acho que hoje mesmo nós estivemos conversando sobre esse assunto e alguma coisa está faltando, somente eu acho que só vamos ter mais convicção na hora que os documentos estiverem em nossas mãos. Mas tenho certeza e digo aos professores que nós, vereadores, não somos contra jamais aos precatórios dos professores. Essas minhas palavras, presidente.
Com a palavra agora o vereador da Yolanda.
Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores, dá meu cordial boa noite a todos. Senhor presidente, nessa noite apresentei uma indicação solicitando ao secretário de Planejamento e Gestão, pasta a qual é vinculada à Comissão Permanente de Licitação, que faça cursos de capacitação para os servidores, tendo em vista que entrou em vigor a nova lei de licitação, a Lei 14.133, de 1 de abril deste ano, e que prevê que deverá haver dentro da estrutura do município o agente de contratações, que deverá, uma função que deverá ser exercida por um servidor efetivo. Portanto, acho que a lei deu prazo de 2 anos para que os municípios se adequem à nova lei de licitação, mas entendo que o município, a partir de hoje, já deve buscar medidas para adequar a nova lei de licitações. Com relação ao projeto de lei que apresentei, me chamou um pouco a atenção a fala do nobre colega vereador Adão Moura, na sessão passada, quando falou da falta de distribuição de cestas básicas pela municipalidade na Semana Santa. E fui pesquisar e vi que muitos municípios, foi apresentado projeto de lei para autorizar o município a distribuir cestas básicas e kits de higiene durante a pandemia. Não quis muito entrar no mérito de quem vai ter direito a receber, deixei a critério da Secretaria de Assistência Social, porque é quem lida diariamente com os mais vulneráveis, e peço aos novos colegas que apreciem com a devida vênia esse projeto que apresentei nessa noite. Senhor presidente, já falando aqui, como o vereador Amadeu Júnior tocou no assunto, o vereador Dilson também tocou também nesse assunto sobre os valores recebidos pelo município em decorrência das diferenças do Fundef. Inicialmente, senhor presidente, falar que a gestão, ela diz uma coisa e faz outra. Ela diz que tem intenção de pagar os professores, mas de fato o que a gente vê é outra. Eu vi nos autos do processo que o município, mesmo o juiz federal julgando improcedente um pedido do município para pagar 20% aos advogados, mesmo assim o município ainda recorreu, apresentou agravo, e esse valor que o município vem recorrendo para que os advogados recebam, hoje eu consultei o agravo em Brasília, também foi julgado improcedente, daria o valor de 4 milhões de reais, vereador Amadeu, que seria destinado aos professores, o próprio município vem recorrendo para que sejam repassados esses valores para advogados. Então, eu vejo que muitas falas que são colocadas são muito fora de propósitos e fora de contexto. Querer atribuir ao ex-prefeito Allen o fato de os professores não terem recebido esse valor é algo completamente absurdo, pois acho que seria uma canetada mágica de querer dizer
que uma assinatura faria com que os professores recebessem esse dinheiro em 2 meses, pois era o final da gestão do prefeito Allen. É, senhor presidente, colocar também que esses valores que foram recebidos pelo município em junho do ano passado, por que que a municipalidade se silenciou até esse momento? Não foi dito nada para ninguém. Já ouvi um murmurinho aí na cidade de que a justificativa vai ser de que nem a prefeita sabia. É muito difícil de acreditar nisso. Pode até ser que ela não sabia, mas o marido dela sabia. É, já fui acusado aqui várias vezes de dizer que ele é o prefeito de fato de Guadalupe. Eu digo que Guadalupe vive um parlamentarismo. Nós temos o chefe de Estado, que é a prefeita Neidinha, e temos o chefe de governo, que é o senhor Georgiano Fernandes. Com certeza ele tinha pleno conhecimento desses valores. As licitações que foram feitas dentro de Guadalupe, que consumiram praticamente 11 bilhões de reais, são completamente fora da realidade, vereador Amadeu. E obras que estão inacabadas, obras que não foram concluídas e que, segundo informações do próprio secretário Edson, só resta 300 mil do valor que foi recebido da primeira parcela. Então, não há argumentos para sustentar que esse valor que foi recebido pelo município de mais de 10 milhões ano passado, vereador Amadeu, era desconhecido da gestão municipal. Além do mais, não cabe dizer também que desse valor o município vai poder gastar parte dele com obras, porque esse dinheiro é integralmente do professor. E além do mais, o município ainda fica devendo o professor, porque gastou mais do que 60%. A gente já vê aqui uma discussão sobre, inclusive, sobre a citação da Confederação Nacional dos Municípios, de que a validade da lei só seria a partir do momento que foi publicado no Congresso Nacional. No texto da lei não diz isso. Esse é um entendimento da Confederação Nacional dos Municípios. A lei diz que os 60% é dos professores, e isso aí não cabe discussão. Eu vejo que quando é para se pagar o professor, sempre aparece uma desculpa. É o Tribunal de Contas, é a CMN, ou é uma consulta que tem que ser feita ao Tribunal de Contas da União. Mas quando se é para pagar advogados, o município faz é recorrer. Senhor presidente, não está mais aqui, não deu uma saída, mas uma certa vez um amigo me disse que as pessoas sempre julgam você pelo que você próprio é. Vossa Excelência colocou na sessão passada que a oposição nunca foi favorável aos professores, e sim só não queria ver as obras serem feitas em ano eleitoral. Essa sua colocação, senhor presidente, eu vejo que reflete muito o que o grupo político que Vossa Excelência está representa, pois o deputado Georgiano Neto, enquanto foi deputado, ele fez de tudo nos órgãos do Estado para que obras não viessem para Guadalupe. Inclusive, isso eu ouvi dentro do DR, por um funcionário do DR. Então, senhor presidente, isso representa muito o que esse grupo político faz. Ele, quando não está no poder, faz de tudo para atrapalhar. E nós, quando defendemos os 60% dos professores, a gente agiu de forma sincera. A gente buscou defender. Mas o plano de aplicação dos recursos que aqui foi aprovado nessa casa não contemplou. E o dinheiro se foi. Vossa Excelência também colocou na sessão passada que é muito estranho ver o ex-prefeito nas movimentações junto com os professores. Eu digo a Vossa Excelência que eu prefiro ver o ex-prefeito Allen junto aos professores do que ver o Georgiano, porque eu tenho certeza que a finalidade dele sempre é querer desviar o recurso público. Boa noite a todos.
Com a palavra agora, a vereadora Elvia Almeida.
Excelentíssimos vereadores presentes nessa sessão ordinária, o meu cordial boa noite. Inicio minhas palavras com uma nota de pesar pelas percas que o nosso município vem sofrendo durante essa semana. Tivemos grandes percas no nosso bairro Coqueiro, com a partida do nosso amigo Zezão, um amigo pessoal, uma pessoa que muito contribuiu para o crescimento da nossa cidade, assim como também o nosso amigo Pedim, do Coqueiro, e também as crianças, os bebês que faleceram, neto do meu amigo Mundico, na 140, o bebezinho da Gessiane, na Cruzeta, e, por fim, hoje, a morte trágica do meu compadre João Vitor, no bairro Coqueiro. Que Deus possa, sim, recebê-los em sua nova morada, e que tenha misericórdia do nosso município para que possamos viver bons momentos e não passemos por tantas tristezas. A noite de hoje, eu trouxe a esta casa um indicativo que se trata de uma grande preocupação. Uma grande preocupação porque nós vemos que este inimigo invisível que assola o nosso país e também o nosso município, ele continua crescendo. E que diariamente, milhares de brasileiros, assim como os guadalupenses, que precisam sair das suas residências para adquirir o seu pão do dia a dia e sustentar as suas famílias, estão suscetíveis a estes vírus. Como exemplo, aqueles que trabalham nas farmácias, que lidam diretamente com as pessoas doentes, nos caixas dos supermercados, atividades essenciais, como alguns comerciantes e a nossa imprensa. Trouxe um indicativo solicitando que estas classes passem, sim, a participar das classes prioritárias, a exemplo da nossa capital, onde já existe uma mobilização por parte do Poder Legislativo para tal fim. E espero que, com fé em Deus, isso possa ser atendido. Não poderia deixar aqui de me manifestar a respeito deste assunto tão polêmico quanto aos nossos precatórios. Como professora que sou, por opção, profissão a qual escolhi por amor e dedicação, aqueles que conhecem a professora Elvia sabem da sua responsabilidade e do seu empenho enquanto pessoa docente e em tudo que faz. É uma luta da nossa classe, que já vem de muito tempo para adquirir os seus direitos. E que, infelizmente, embora por muitas pessoas que não queiram aceitar, nós passamos por essa realidade. Que no final de 2006 não foi assinado os nossos precatórios. E 16. E que, infelizmente, quando a prefeita Neidinha assumiu, embora ela tenha corrido atrás, assim que assumiu, dessa luta pelos nossos precatórios, quando ele foi liberado para o nosso município, estávamos na derrubada com esse veto. Com esse veto que estava impedindo diretamente que os nossos professores recebessem o seu precatório naquele momento. Foi uma luta árdua e ainda estamos em luta. Mas eu quero dizer aqui que eu confio e eu acredito. E na conversa que tivemos hoje com a nossa gestora, ela nos afirmou mais uma vez. O que for de direito da classe dos professores, os professores receberão. E eu acredito, porque até hoje ela tem agido energicamente no município de Guadalupe, resgatando aquilo que se encontrava destruído. Tem mostrado pulso e palavra, e nos deu que o que for de direito da nossa classe, recebemos. E assim, confiante de que ela fará tudo conforme o respaldo legal, a nossa classe fique sossegada, porque com fé em Deus vai vir a favor da gente. Aonde a gente pode observar que até autoridades de um cunho maior, como o próprio senador Marcelo Castro, durante esse último final de semana, colocou uma matéria no seu Instagram, colocando-se como pessoa duvidosa a respeito desta situação e queria consultar o Tribunal de Contas. Então, como a gente pode ver, não é só assim. Até as autoridades maiores estão confusas, mas eu acredito e eu confio que tudo se desenrolará da melhor forma possível para ambas as classes e que os professores, com fé em Deus, terão os seus direitos resguardados, porque nós temos uma gestora compromissada e que irá fazer tudo conforme a lei. Eu não poderia deixar aqui também de falar a respeito dos nossos deputados. Deputado Georgiano Neto, em especial, foi aqui citado hoje, se mostra aguerrido pela nossa Guadalupe. E dentro desses anos em que ele se encontra como deputado estadual, podemos observar o avanço da nossa cidade, fruto das ações das mais diversas formas, como calçamentos, entre outras emendas que auxiliam bastante no crescimento do nosso município. Então, dizer que ele, sim, luta muito pelo nosso município, ao contrário de outros que só aparecem aqui em época de eleição. E, para finalizar as minhas palavras, eu gostaria de enfatizar, hoje, dia de Santo Expedito, santo das causas impossíveis, que ele possa rogar por todos nós, pelo nosso país, pela nossa humanidade, e que possa resgatar a saúde de todos aqueles e aquelas que se encontram com problemas de saúde. Que Deus nos abençoe e que possamos viver dias melhores. Até a nossa próxima sessão.
Então, como nós, nenhum outro vereador vai fazer uso da palavra, apenas nessa noite aqui, em relação ao precatório, estivemos hoje reunidos com nossa prefeita e ela deixou bem claro, que o que for para beneficiar a classe, com certeza ela irá. E até porque o próprio Tribunal de Contas, ele é quem irá dizer como deverá ser aplicado esse dinheiro, se é com professor, se é com infraestrutura, isso não resta dúvida. Porque se o valor for para pagar o professor, jamais o Tribunal de Contas vai permitir o desvio deste recurso. Outra coisa, amanhã a prefeita estará reunida com o professor Ribinha, a Rosineide e outros na sua residência. Ela nunca fugiu do debate, estará de portas abertas e sempre esteve de portas abertas para tratar deste assunto. Inclusive, final de semana falei com a vereadora Vanusa e ela falou que tinha falado com Marcelo Castro, aquela coisa toda, que falou com o presidente da Câmara de Floriano, que Floriano vai pagar. E eu estive conversando com o Joab, que é o presidente da Câmara de Floriano, tenho até os áudios dele com meu telefone, ele deixou bem claro, não, Floriano irá pagar. Até porque Floriano nunca recebeu recurso e não sabe nem quando vai receber, ou seja, a lei é de setembro de 2020. Então, quem vai dizer a forma de pagar e como vai ter, se vai pagar ou não, é o Tribunal de Contas da União. Não é o gestor, não é a prefeita, não é o professor, não sou o vereador. Quando tiver a legalidade, você pode ter certeza que o valor vai. Jamais a prefeita será contra os professores, porque o que é de direito deles, com certeza eles receberão seus direitos. Quanto ao valor dos 10 milhões, eu digo de certeza. Como também, se eles tivessem conhecimento, eu também falaria. Até porque, qual o interesse deles esconder esse dinheiro? Porque todos os vereadores tinham que ter o conhecimento desse valor, tem e terá que passar pela esta Câmara. Então, isso eu tenho certeza absoluta que o município não teve conhecimento, até porque esse valor não estava e nem está nos cofres públicos do município de Guadalupe, está numa conta da Justiça. E sabe por quê? Que o município nunca soube? Porque o advogado nunca teve interesse em comunicar o município, justamente por conta dessas polêmicas, dessa questão dos 20%. Qual é o advogado que tem? Tem não. Agora, se o advogado tivesse seus 20%, pode ter certeza que o município seria o primeiro a saber. Até porque não está no município o dinheiro.
está na Caixa Econômica, no conta, não é também do município, mas enfim, o que importa é que o valor existe e irá ser gasto da forma mais correta e possível que a prefeitura possa fazer. Então, fazendo comparativos, eu não vou fazer comparativos de Jorjano com Alice, sabe por quê? Porque eu não vou entrar em mérito pessoal, isso não me compete, pode ter certeza, mas olhando para o lado político, comparativo não vou fazer não, até porque não compara. Primeiro, o ex-prefeito, todo mundo é sabedor, um rapaz jovem, um rapaz humilde, um rapaz que teve a esperança e a sorte de ser gestor do município de Guadalupe, conseguiu sua reeleição, mas nunca teve o amor à cidade onde mora. Porque se você parar para analisar, eu não vou com a Rudei não. Porque se eu fosse com a Rudei, eu ia passar aqui 10 minutos falando o que ele não fez. Porque o que ele fez, e apenas 30 segundos se resume, nada. É por isso que foi o que foi essa eleição, essa última eleição. Uma pessoa que passou recentemente 8 anos na eleição, perdeu por mais de 1.000 votos. Isso é porque não fez algo de bom pelo povo. Não vamos culpar o povo não. O povo é justo. O povo, quando recebe, o povo dá o retorno. Você pode ter certeza disso. Então, minhas palavras são essas. Em razão, finalizando o precatório, pode ter certeza, o que importa é a consciência de cada um. Aqui tem uma professora Elva, eu tenho dois professores dentro de casa. Eu serei a favor do professor, sempre fui. Agora, não adianta a gente querer politizar essa questão do precatório. Porque não adianta. Ninguém vai obrigar ninguém a pagar. A prefeita jamais se sentirá obrigada a pagar esse dinheiro, porque ela vai pagar quando ela for autorizada a pagar de forma legal, de acordo com a convicção de cada um, dos professores, desta casa legislativa, porque a prefeita Neide, ela é humana. Ela tem amigos professores, ela tem irmã professores, ela tem eleitoras, professoras, onde os professores envolvem várias pessoas. É o irmão, todo professor tem um irmão, tem um pai, tem um filho, tem um afilhado, tem um amigo, tem um irmão. Então, jamais seríamos irresponsáveis em ver um direito que o professor tem e deixar esse direito escapulir. Agora, o que estão fazendo, estão usando desse momento para tentar politizar. Como eu falei, eu não participei, não, porque eu digo... O sindicato é altamente partidário. Ele é partidário, ele é tendencioso. Ele só visa o direito, não é o direito do professor. Agora está aproveitando o momento para defender a classe, porque ele tem sua bandeira, seu lado político. Eu duvido, e eu tenho certeza que a advogada do sindicato, ela é convicta da legalidade desse recurso. É tanto que ela nem falou nessa live, assim eu soube, que ela nem falou. Porque ela é convicta. Eu tenho certeza que o vereador também, o Adair, o vereador Amadeu, eu sou convicto do que é correto hoje. As dúvidas que existem quanto a esse valor, nós vamos tirar em breve. E eu digo, quando estiver da melhor forma, de forma legal, aplicação desse recurso, ele irá ser aplicado. Seja com professor, seja com a construção civil, seja como for, mas esse recurso vai ser aplicado dentro da legalidade, porque ninguém vai agir por impulso, ninguém vai agir pela emoção, vai agir conforme deve ser, baseado na legalidade. Então, assim encerro esta sessão, agradecendo a todos os vereadores e vereadoras pela compreensão, e em nome de Deus, declaro encerrada essa presente sessão ordinária.